Primeiramente, agradeço muitíssimo aos membros do Consune, véspera de Natal, estarem aqui dando continuidade à nossa 224, né? É a número 224, reunião do Consune. A Regina acaba de me colocar que já tem quórum, né? Então, algumas pessoas eu tenho que agradecer em especial, estavam com viagens marcadas, atrasaram um pouco para ir para Minas, atrasaram um pouco para ir para o Paraná. E, nesse sentido, é realmente uma manifestação, né, de que realmente está preocupado com a UFSCar. Hoje nós temos votação importante, que foi o caso, né? Infelizmente, na última reunião, nós tivemos uma queda de energia, de internet, né? E hoje estamos a postos aqui para seguirmos num item de fundamental importância para a UFSCar para 2017. Dando continuidade, então, na ordem do dia, nós temos o 2.1 e o 2.2. Na ordem do dia, o 2.1, apreciação ad referendo, em que nós temos o 2.1.1.1, que é o afastamento que eu tive para a Alemanha dentro do projeto Caminos, que é um projeto que envolve aí uma parceria das universidades latinas e do Caribe com as universidades da comunidade europeia, em que é um projeto já em andamento e que eu assumi, claro, e agradeço aqui a participação da secretária Estela Canevarolo, da Secretaria de Relações Internacionais, que também participou da viagem, dessa reunião, uma reunião muito produtiva, em que nós pudemos aí estar conduzindo esse projeto que vai gerar bons frutos e parcerias com as diversas universidades. Bom, o 2.1.2 é o regulamento para elaboração da lista tríplice do cargo diretor e vice do SESC, né? Inclusive a diretora já até tomou posse aqui, eu dei como ad referendo, mas é importante aqui ter a passagem pelo Consune. O 2.1.3 é o regulamento da elaboração da lista tríplice também do cargo de vice-diretor do CCT, né? Que também já ocorreu o mês passado. Eu coloco em apreciação, se alguém tem algum destaque, algum comentário. Homologações contrárias, abstenções, está homologado. Vamos agora ao item 2.2, apreciação do plano anual de auditoria interna da Fundação Universidade Federal de São Carlos, o PAINT, do exercício de 2017. Por favor, eu chamo aqui à mesa a Vânia, que é a responsável pela nossa auditoria, Aldin, para apresentar o plano e a seguir nós vamos aí estar fazendo a apreciação. Ela está se preparando, eu gostaria de cumprimentar em especial os nossos membros de Sorocaba, Araras, né? E Lagoa do Sino, Lagoa do Sino está presente aqui. Já está tudo certo? Então, por favor, tenha a palavra.
Bom dia, senhoras e senhores. Eu agradeço a presença de todos. Por ser uma reunião assim, no dia 23 de dezembro, mostra a importância da auditoria interna, o que ela está sendo reconhecida pela gestão, pela administração. Então, meu agradecimento especial. O que é o PAINT? O PAINT é o planejamento da auditoria interna para o exercício seguinte. Ela tem uma obrigatoriedade de ser realizada e aprovada até o último dia do exercício anterior. Então, nós temos a elaboração, ela é de acordo com a Instrução Normativa número 24. Essa Instrução Normativa 24, ela foi, era de 2015. Então, esse é o primeiro planejamento que nós estamos reformulando. Nós pegamos a forma antiga, que era feita através de uma matriz de risco, e tivemos que fazer uma adaptação para a Instituição Normativa 24, que vem falando de gestão de risco, que é uma novidade para a Universidade Federal de São Carlos. A nossa auditoria, como as demais, ela é controlada pela CGU. Então, a gente trabalha junto com a reitoria, com o conselho universitário, e, paralelamente, a gente presta informações para a CGU. Então, o nosso PAENT 2017, ele é totalmente baseado na Instituição Normativa 24, e para isso teve que ter uma metodologia. Nós adotamos, obrigatoriamente, auditoria baseada em riscos. Auditoria baseada em riscos, nós não temos a gestão de risco. Então, o que a auditoria fez? Ela pegou um modelo da Universidade Federal do ABC, que ele se destacou, foi o prioritário, a universidade prioritária, e fez a coleta de informações junto aos gestores. Então, nós pegamos a percepção dos gestores para nós obtermos a informação aonde está o risco, reconhecer o risco na universidade. Desse reconhecimento, a gente faz o nosso planejamento preliminar. Por quê? Até o dia 31/10/2016, esse planejamento preliminar é encaminhado à CGU, que é a Controladoria Geral da União, e eles fazem uma análise. Então, essa análise, ele tem 20 dias úteis. Consequentemente, para o Conselho Universitário, só vem o nosso planejamento final em dezembro. Então, por isso estamos aqui hoje. Então, eu peço desculpa, mas não tem como fazer de uma forma diferente. Porque a gente não pode apreciar uma coisa que depois a CGU vem e pede alteração. Aí eu teria que chamar uma nova reunião. Então, a elaboração do planejamento. Ela vai ter alguns pontos essenciais, que é controle de gestão, gestão orçamentária, gestão financeira, suprimento de bens e serviços, pessoas, patrimonial, operacional, e deixamos um pouco de reserva técnica para as emergências. Na Instrução Normativa 24, nós não somos mais obrigados a fazer todas essas áreas. Antes eu tinha 18 ações, agora eu reduzi as ações, porque eu tenho que escolher algumas delas e ser mais detalhado, fazer mais detalhadamente. Vou descobrir onde está o problema, onde está o risco, e trabalhar em cima disso para a universidade melhorar os seus controles. Então, resumidamente, nosso planejamento contém auditorias programadas. Programei 3 auditorias, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Tem que fazer, durante o ano, o suporte da atuação da CGU e do TCU. Nós temos auditorias internas, que a universidade sofre. Dessas auditorias, a gente tem recomendações e determinações. As recomendações são do CGU, as determinações são do tribunal. Nós temos algumas ainda para serem executadas. Então, o que a auditoria faz? Durante o ano, ela vai monitorar, a gente monitora como o gestor está trabalhando aquelas ações. E essas ações, elas são monitoradas no plano de providência. Então, a gente acompanha os auditores aqui e faz acompanhamento do resultado dos relatórios. Tem também uma parte de planejamento e organização da auditoria interna. Cabe aqui um parênteses, que a auditoria interna é uma unidade pequena, ela tem 6 anos, tem 2 servidores. Então, nós temos muito, tem que assim, trabalhar em cima, mas uma coisa rápida. Nós estamos fazendo um trabalho e também estamos fazendo outro simultaneamente. Mas a gente tem que planejar. Então, a gente tem que deixar o site atualizado. Temos que estudar as instruções normativas que vão acontecendo constantemente. E tem que realizar o monitoramento da própria unidade. A gente tem que se programar, a gente tem que se planejar. E deixamos a reserva técnica, que a gente usa muito para assessoria, quando a auditoria ela é chamada para dar um suporte para um gestor. E o programa de capacitação. O programa de capacitação ele tem uma fundamental importância, tanto é que ele está na instituição normativa como obrigatório. Cerca de 10% das horas de auditoria nós destinamos para capacitação, tanto seja de curso presencial como à distância, para a gente ter suporte para fazer as auditorias, estudar bem a legislação. Então, o planejamento que foi disponível para vocês, ele tem uma parte de introdução, onde nós vamos descrever como que é a universidade. Nós conhecemos, mas quem vai ler esse relatório na internet, porque ele é disponibilizado na internet, ele tem que entender do que nós estamos falando. O segundo ponto é os fatores de risco e critérios de consideração, elaboração do PAINT. Aí que entra a auditoria baseada em risco, que é a inovação, porque nós tivemos que fazer esse questionário junto com os gestores. Agradeço aos gestores que participaram, que nós fizemos uma ampla divulgação, 25 responderam. Mas já foi o suficiente para a gente ter uma noção, porque um de cada área se manifestou. Aí, dentro desse questionário, a gente falou sobre ambiente de controle, avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. Esses são os pontos-chave para a gente identificar os riscos. Eu não vou entrar em detalhe, mas assim, a gente tem que verificar se a gente tem normativo, regimento, se há segregação de função, se a gente monitora as ações, se a gente identifica o risco constantemente. O terceiro ponto é a identificação dos macroprocessos ou temas constantes da matriz de risco. Então, aí nós pegamos o que o gestor falou, o que o gestor identificou na sua percepção o risco, identificamos as áreas críticas e juntamos o que a gente já fazia antes. Já juntamos na matriz materialidade, relevância e criticidade. A materialidade a gente sempre vai trabalhar em cima do orçamento. Então, a gente tem a proposta do orçamento, que foi 584 milhões. A relevância, sua importância dentro do PDI, da missão da universidade, da sua proposta de trabalho. E a criticidade, nós consideramos o tempo de auditagem e consideramos também a sua incidência em cima de relatórios do tribunal e do CGU, onde a gente identifica já uma fragilidade da universidade latente, as latentes. O quarto tópico, estimativa das horas destinadas à ação de capacitação, né? E a quantidade que era a quantidade que nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos de 1 a 31, tiramos as horas úteis, são dois auditores trabalhando, 40 horas semanais. Sou eu, né, a Vânia, coordenadora, e o Felizardo. Então, nós temos 3.544 horas para serem trabalhadas dentro das nossas ações, que são 12. 12 ações e 3 auditorias. Então, na conclusão a gente chega que esse PAINT, ele é um preliminar. Então, ele não está num modelo adequado ainda, porque nós vamos ter que desenvolver, ajudar os gestores a desenvolver a gestão de risco na universidade para identificar as áreas críticas. Trabalhamos com a auditoria baseada em risco. E os próximos trabalhos vão ser aperfeiçoados. E nós vamos trabalhar em cima do planejamento estratégico. Então, a gente está prevendo que vai ter um planejamento estratégico reformulado e nós vamos identificar dentro do planejamento as demandas da universidade para serem auditadas. Então, aí eu venho falando aqui que é da inovação, que a gente trabalhou em cima de nível estratégico e tático, e nós não pegamos somente a percepção da alta gestão, que são os reitores, o reitor e os pró-reitores. Nós descemos aos centros, descemos à prefeitura e fomos descendo um pouquinho para juntar a percepção dos dois, para ter uma forma mais clara de trabalhar, com mais transparência. Porque, sei lá, um parênteses, cada um tem uma percepção. Então, juntando os dois, a gente pega um foco no que nós vamos fazer. Agregamos as informações que a auditoria tem pelo seu trabalho de 6 anos, identificando qual a materialidade, relevância e criticidade do que já está acontecendo na universidade, o dia a dia dela. A conclusão da análise dos resultados esperados, então a gente vai ter um trabalho que vai aprimorar os controles da universidade, vai trabalhar em cima de recursos humanos e vai buscar conhecimento técnico. Então, o que a gente percebe? Em cada área auditada, por mais que a pessoa não... O servidor, não. A gestão ou o representante da área não goste que a gente vá até lá, mas na hora que a gente faz uma visita no ano posterior, a gente verifica a melhora. Então, a auditoria, ela ajuda a universidade a trabalhar dentro da legalidade, transparência, eficiência, eficácia, e evita que os órgãos externos, que seria o tribunal e o CGU, quando vem aqui, encontrem alguma inconsistência. É primordial, mais uma vez falando aqui, os cursos de capacitação, porque a gente tem que ter o foco transparente, mas correto, porque a gente tem que trabalhar na mesma linhagem do TCU e da CGU, porque senão nossos trabalhos não são reconhecidos. E aqui, apesar que está bem pequenininho, é o trabalho. Então, esse aqui é a aprovação que eu necessito dos senhores. É o que eu trabalho, que a auditoria interna da UFSCar vai realizar. Então, os pontos essenciais aqui. O item 9, que é os bens imóveis. O item 10, que são os convênios. E o item... Tem mais um, deixa eu olhar aqui. O item 8, tecnologia da informação. Nós vamos trabalhar em cima do PDTI, que está sendo renovado. Nós vamos trabalhar em bens imóveis, não detalhamos bens imóveis, porque nós vamos pegar o macro processo, identificar qual é o ponto crítico, e do ponto crítico nós vamos tirar um ponto. Então, essa sessão normativa, ela permite que a gente não informe o nosso escopo, porque ele vai ser trabalhado oportunamente. Porque nos anteriores, a gente colocava, sei lá, licitação, pregão eletrônico, e a gente identificava um problema no decorrer em outra modalidade, só que a gente não poderia fazer essa mudança sem vir para o conselho universitário. Agora, com essa amplitude, nós podemos atuar pontualmente na época que vai fazer o trabalho no ponto crítico. E é isso aí, então seria o ponto 8, 9 e 10. E o nosso trabalho já foi avaliado pela CGU e nós já temos as respostas. A resposta deles, que nós estamos atendendo a sessão normativa, porém eles gostariam que a gente detalhasse um pouquinho mais. Mas esse detalhamento a auditoria interna não vai fazer, porque ela está baseada na sessão normativa e ela quer trabalhar pontualmente. Ela quer ser eficiente e eficaz para a universidade. Então, nossos agradecimentos. E aqui está a página da auditoria interna, que todo o nosso trabalho ele é divulgado. Então, se vocês forem lá em relatórios internos, desde o nosso início, os relatórios estão aqui. Então, ó, qualquer dúvida que tenha, fale conosco. Se quiser fazer denúncia, a auditoria participa dessa parte de denúncia também e faz a apuração. É isso aí, gente. Esse é o que a auditoria está se propondo para fazer esse ano e estou aberta às questões.
Obrigada, Vânia. E aí, eu abro para os senhores para manifestação, questões. A Vânia está aqui para perguntar algumas questões. Professor Libardi, vai anotar, eu já vi duas aqui, né? Luciano, Sandra e também, por favor, vamos...
Isaías
de Sorocaba. Por favor, Luciano.
Bom dia. Falar meio aqui torto. Bom, Vânia, nos conhecemos já há algum tempo. Quero, antes de mais nada, cumprimentar você pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente da auditoria, cujo resultado agora nós vemos aqui. Eu considero, do pouco que eu conheço de auditoria, um ótimo trabalho. Ainda mais tendo em vista que há escassez de recursos, né? Aquela coisa, às vezes o governo cria coisas para a gente fazer na universidade, mas não nos dá recursos para isso, né? Auditoria, junto com ouvidoria, são duas áreas importantíssimas, né? Que junto com o controle interno também, seriam três áreas que alguns colocam no modelo da controladoria. Então eu considero isso extremamente importante. Aquela preocupação das pessoas de que a auditoria é uma polícia que vai chegar, a gente tem que tirar isso de lado, né? A auditoria, especialmente a interna, né? Mas não só, a externa também, tem função de ajudar mesmo, né? de apontar e nos ajudar a aperfeiçoar os nossos processos de trabalho, né? Nós até mesmo recebemos recentemente uma, Logo no... Nem tinha esquentado a cadeira, tinha sumido, já veio a CGU aí. Ficou uma semana, né, auditando relacionamento Scarfy. Passaram por aqui, foram embora, estamos aguardando o relatório final, né, mas com essa expectativa de que o que vier será para melhorar, né, sempre assim. Minha preocupação final, registrando aqui, que eu já comentei inicialmente, né, é recursos humanos. Né, você tem, você e o Felizardo só para... Na verdade, dois funcionários só para cuidar de tudo isso, realmente é uma coisa que precisaria ser pensada mais para frente, né? No sentido de melhorar aí, aumentar um pouco, né? O contingente aí que você precisaria, né? Apenas isso, viu? Obrigado.
Bom dia. Parabéns também, Vânia.
Eu acho que não está ouvindo. É importante para o pessoal dos outros campos.
Alô?
Ok.
Bom dia a todos e a todos. Um bom Natal, né? Bom ano novo. Parabéns, Vânia. E acredito sim que tem que se pensar em alocar mais servidores técnicos administrativos, né? Como bem diz a Constituição, não somos funcionários e sim servidores. E a minha questão é só assim, de entendimento mesmo. A auditoria também cuida assim, dos contratos. Eu sei que se decidiu de leilão, que agora tem ação, vocês podem ser mais pontual. Os contratos dos terceirizados, porque nós temos um problema muito sério com a ORC, né? Que ainda há de ser resolvido. E vocês também tomam conta disso? Assim, só para entender melhor. Né? Obrigada.
Primeiro, Luciano, eu quero agradecer as palavras do Luciano. Realmente, o nosso trabalho ele é importante, está sendo reconhecido a cada vez mais com a nossa participação, junto com a CGU e TCU, ao momento que eles estão aqui. Então, nessa auditoria que nós sofremos da CGU, houve uma certa tranquilidade pela confiança que eles têm na auditoria e na ligação que a auditoria consegue fazer entre o auditado e o auditor. Então, realmente é importante, a gente precisa de mais servidores, tem já a nossa demanda registrada na administração, da necessidade de ter pelo menos 4 servidores, para a gente aumentar a nossa abrangência de trabalho e dar maior confiabilidade para os trabalhos executados da universidade. Quanto aos controles dos terceirizados, convênios, todo o contrato que tem recurso da universidade, a auditoria pode auditar. Então, nós temos agora convênios. Então, os convênios não entrariam aos contratos, mas a gente poderia fazer também. Então, se no decorrer do exercício de 2017 acontecer alguma eventualidade que seja necessário essa demanda, ou alguma denúncia, alguma coisa, a auditoria ela pode entrar como reserva técnica. Mas ela tem condições de fazer qualquer trabalho que envolva recurso público. Então, nós já fizemos um trabalho, acho que há 2 anos atrás, onde nós fizemos a conferência de toda a relação dos terceirizados, para ver se tinha recolhimento de fundo, porque foi quando deu um problema em relação a isso. Então, ela é observadora, auditoria. Chegou no ouvido dela alguma coisa, ela anota ali. Ela pode não fazer naquele planejamento, mas ela vai para o próximo. Então, ela dá certo destaque. Por isso que a auditoria, mas só que ela chega até ali, ela chega lá para melhorar. Ela nunca vai aplicar multa, ela vai falar, ô gestor, olha aqui o que está acontecendo, melhora isso. Porque depois vem a CGU aqui, a CGU não vai falar melhora. Ela vai lá e taxa. Aí sobe para o tribunal multa. Mas a auditoria ela está aberta para receber de qualquer cidadão, através do seu canal, a denúncia, ou a gente vai registrando, que dali a gente tira no próximo planejamento o foco e ele passa a ser prioritário.
Isaías.
Bom dia a todos e a todas. Realmente a questão da análise de risco para nós é fundamental em função do momento que nós vamos viver daqui para frente, com o governo utilizando todo tipo de ação burocrática e política para espremer as universidades, né, em função do nosso papel dentro da nossa resistência contra os efeitos nocivos desse pessoal que assumiu o poder de forma ilegal. Eles vão nos espremer de toda forma, então mais do que nunca, além da nossa obrigação enquanto funcionários públicos de fazer a coisa da maneira correta, e que eu entendo que isso também vale para o setor privado, né, eles também têm que fazer isso, não é só para nós, né, além da nossa obrigação como servidores de fazer as coisas como devem ser, como está prescrito na lei, nós temos que fazer isso para nos proteger desses ataques, e também para permitir com que a gente possa evoluir enquanto instituição. Quero dizer que é difícil você fazer esse trabalho, porque é um trabalho complexo, mesmo porque muitas pessoas não entendem o sentido do risco, né? Com a equipe pequena fica mais difícil ainda. Então, nós temos que louvar os esforços desses nossos colegas que têm levado isso à frente. Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas que talvez aqui não seja o local para serem respondidas, mas eu gostaria de deixar essas perguntas para reflexão. Primeira pergunta, nós temos uma matriz de risco bem estruturada? Ou seja, nós sabemos, nós temos claramente quais são os riscos, os tipos de riscos, aqueles que devem ser considerados na nossa ação? Vou dar só um exemplo. Nós temos vários tipos de questões que podem afetar o desempenho da nossa atividade burocrática na universidade. E nós estamos olhando simplesmente para as questões procedimentais, enquanto que nós podemos ter outros condicionantes que podem fazer com que a gente incorra em algum tipo de problema, dado que é impossível a gente estabelecer todos os procedimentos humanos. Em algum momento, o indivíduo tem que tomar uma decisão. E essa decisão, ela pode ultrapassar a legalidade ou, pelo menos, pode suscitar algum tipo de questionamento. E nós sabemos que é esse tipo de questionamento que está sendo usado para que essas forças que dominam o país manipularem a justiça a favor dos seus interesses. Ou seja, primeira pergunta, nós temos uma matriz de risco estruturada e compreensiva daquilo que pode afetar a nossa instituição? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, ok, nós já temos esses tipos de risco, e como é que nós vamos priorizá-los? Quais são os mais importantes? Quais devem ser atacados prioritariamente? E aí, decorrente disso quais são os impactos? Todo risco prevê um impacto. Né, existe uma probabilidade de acontecimento e existe um impacto disso na instituição. Né? Então, quais são os impactos disso? Então, essa seria a terceira pergunta, né? Os impactos dos riscos para que a gente possa priorizá-los. E, finalmente, eu acho, considerando o modelo que foi colocado aí, baseado principalmente nas percepções dos indivíduos, nas experiências desses indivíduos, né? Eu acho que nós temos que evoluir e dar um passo a mais. Que passo a mais é esse? Nós não podemos simplesmente depender dessa experiência e na possibilidade de alguma coisa importante ter sido esquecida. Eu gostaria de lembrar aos colegas que nós temos um dos grandes desafios da nossa instituição é combater a questão dos procedimentos complexos, da falta de treinamento que nós enfrentamos em várias posições, etc. E aí nós chegamos para um indivíduo que talvez ele seja mal formado, ou ainda que é inexperiente, ou ainda que a experiência não foi suficiente para abarcar todas as possibilidades, que ele aponte os riscos de uma legislação que muda a todo momento e que nem sempre ele está atualizado. Ou seja, dentro da proposta que vocês fizeram, há ações contemplando algum tipo de orientação e de esclarecimento, treinamento, para que cada setor da universidade identifique realmente quais são esses riscos, né, de acordo com a legislação, ou nós vamos ficar só na dependência da experiência? Eu acho que nós não podemos fazer isso. Nós precisamos de uma abordagem mais estruturada. Isso envolve treinamento, isso envolve uma equipe maior na auditoria. Mas são questões importantes que nós temos que ver. Obrigado.
É, a Vânia, ela vai se manifestar, claro que com essas questões não serão respondidas e discutidas, mas ela já tem alguns retornos sobre isso.
É, foi muito interessante o que o professor Isaías colocou, porque eu nem cheguei a mencionar. Tem uma instrução normativa que foi repassada para as universidades, que até abril ela tem que se estruturar para desenvolver a gestão de riscos na universidade. Então, nossa universidade tem um grupo de trabalho no qual eu faço parte, que nós vamos colocar as diretrizes e as políticas para serem desenvolvidas, para ser desenvolvida a gestão de risco na universidade. Então, todos vão trabalhar, os órgãos públicos, em cima da gestão de risco. E esses pontos que ele está falando ali vai ser desenvolvido, porque nós não temos ainda. A gente tem não institucionalizado. Então, tem algumas unidades que identificam até o risco, mas ele não trabalha, ele não tem um histórico de como ele é realizado. Então, a partir desse grupo de trabalho, vai sair as diretrizes, vai ser montado um outro grupo e será desenvolvido por áreas. Nós vamos identificar os macroprocessos e neles nós vamos ter a atividade, a missão da universidade, o seu objetivo e trabalhar para isso, que é a formação dos alunos. Então, nós vamos identificar não só essas áreas meios que a universidade trabalha, mas identificar problemas na área fim. Então, mas uma gestão de risco, ela não é construída em um exercício. Pelas coisas que nós estamos fazendo, demoram 6 anos para a gente ter uma amplitude na gestão de risco. Então, a gente vai ter que pegar uma área piloto, desenvolver essa área, e a gente está provocando os gestores, porque a auditoria ela não pode montar a gestão, ela pode monitorar, auxiliar. Eu não posso montar a gestão de risco para a universidade, mas eu vou provocar os gestores a desenvolver a gestão de risco. Então, são os próprios gestores que vão identificar as fragilidades. Aí a forma que vai ser colocado vai estar nesse documento, que até abril ele tem que estar pronto e ele vai ter que ser aprovado pelo Conselho de Administração. Mas já é um avanço, porque esse trabalho está sendo executado e vai dar maior segurança para os gestores, porque a gente vai diminuir os problemas.
Eu só gostaria de complementar que várias universidades, inclusive já tiveram discussões, de montar essa matriz de risco, né, que é procedimental, mas também tem várias condicionantes, ou seja, essa matriz de risco mais estruturada e que possa efetivamente ser compreendida internamente, ela envolve uma metodologia de estruturação, né, que vem aí os riscos que são elencados, priorizados, primeiras ações, impactos disso, né, procedimentos e complementos, a parte de capacitação, orientações, diretrizes, vão apontar tudo isso. E a Vânia está me passando aqui que tem um início desse processo através de um piloto e daí vai se desmembrando. Nós vamos, e eu coloco aqui, né, à disposição, à direção, à equipe, para que esse grupo de trabalho possa estar atuando, no sentido de nós construirmos, porque eu acho que é um respaldo muito importante para a gestão, tanto acadêmica quanto administrativa da UFSCar, né?
É só assim, esse grupo, ele vai mencionar que a gente precisa criar uma câmara, uma comissão de gestão de risco. Então, nós vamos criar mais um grande grupo, ou grupo não, uma comissão na universidade. Grupo gestores a nível estratégico, pensando na universidade. Então, vai ser mais uma novidade que nós vamos ter. Nós vamos ter mais um grupo, mais uma comissão, né, falando sobre como que a universidade, identificando como a universidade vai trabalhar.
Pessoal, não tem mais nenhum inscrito. Passamos, então, à apreciação do plano PAINT.
PAINT.
Para 2017. Em apreciação, votos contrários? Abstenções? aprovado por unanimidade. Então, neste momento, encerramos nossa reunião do Consune. Oi? Nós combinamos na reunião anterior, tem várias pessoas que têm informes para dar. Só se for algo muito urgente, que tem que ser esse ano, senão fica para a próxima reunião. Sim. Então, ok, no caráter de urgência, eu como condutora da pauta, peço licença aí aos membros, que a professora possa falar em alguns minutos, que a gente já ia encerrar, e com a nossa mensagem de Natal. Pois não.
Alô? Não, então, é só um esclarecimento muito rápido. Eu estou sendo procurada como representante do Consune, como chefe do Departamento de Ciências Humanas e Educação, né, no campus Sorocaba, sobre um MBA em docência no ensino superior, que está sendo oferecido no campus, e o material de divulgação não deixa claro qual é o departamento, o centro responsável. Então, eu só gostaria de esclarecer que o DESH, Departamento de Ciências Humanas e Educação, não é responsável por esse MBA, que não tem sido prática do departamento realizar a oferta de MBAs, né? E que o MBA referido é coordenado pelo professor Antônio Augusto Soares do Departamento de Física, Química e Matemática. É só um esclarecimento mesmo.
Isso. Né? Eu solicito à professora que entre em contato com os responsáveis dentro da universidade, que é a PROEX. E, a partir daí, entre em detalhes, coloque esclarecimentos e coloque exatamente quem é coordenador, como que é, para não ter essa dúvida. Exatamente. Nós temos responsáveis nessa questão, que é a PROEX como executor e o Conselho COEX. Eu acho que isso daí é um informe, um esclarecimento ao COEX.
Achei importante esse esclarecimento pelo momento, isso, né, que a gente vai entrar em recesso agora, e eu tenho recebido várias, enfim, pedidos, perguntas e questionamentos, inclusive em relação a isso, então gostaria só de esclarecer mesmo.
Então, ok, obrigado.
Entrar em contato também com o COEX.
Obrigado. Pessoal, então, está chegando ao fim 2016 e foi um ano muito diferente, com muitas complexidades econômicas, políticas, sociais, né? Momentos aí de alguma tensão, e mais importantes mudanças também ocorreram. Então, eu espero que todos em 2017 possam realmente ter, né, os seus sonhos, suas expectativas aí realizadas, e que neste Natal e neste Ano Novo, junto com suas famílias, junto com seus amigos, possam aí comemorar e renovar energias, nós vamos estar precisando para conduzir 2017. Então, que todos, membros do Consune, primeiramente quero agradecer, um agradecimento especial à Regina, que é nossa condutora, que faz todo o trabalho, que assina tudo, que faz uma série de coisas. Eu gostaria primeiramente de dar uma salva de palmas a ela e a sua equipe, que é sozinha. Também gostaria de... Isso. Mas também gostaria de cumprimentar a todos, que voltemos à nossa casa, à nossa família, aos nossos amigos. E como eu disse e reitero, forças renovadas, com o coração bem energizado, para que a gente conduza aí ao UFSCar. E vamos precisar muito de vocês. Somos uma equipe para buscar o melhor caminho para o UFSCar. E vamos trabalhar juntos 2017. Feliz Natal, feliz Ano Novo, muita paz e saúde para todo mundo. Obrigada.